Estão recebendo aqui nos estúdios nesse momento o Tenente Leonel e também o Tenente Sobrinho. Bom dia, Tenente Leonel, quais as informações?
Bom dia, Marcelo. Em relação, eu acabei de tomar conhecimento aí da sua parte aí, uma preocupação que a sociedade trouxe por meio deste canal de comunicação em relação aos furtos de veículos que a gente tem enfrentado. O que eu tenho a falar sobre isso é os trabalhos de praxe a gente realiza, né, a partir do momento da eclosão dos crimes, levantamento de informações no local junto às vítimas na tentativa de identificar suspeitos, né? A primeira coisa seria isso. Para, em conjunto com a Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, e a gente poder estar trabalhando, porque quando você tem uma suspeição, a gente pleiteia mandados de busca e apreensão domiciliar para estar checando aí, identificando principalmente também os receptadores. Inclusive, essa questão de criminalidade que nós vivemos hoje, eu já tenho falado isso ao longo de mais de um ano que eu estou aqui em Coromandel. Esses canais de comunicação importantes é para justamente levar isto para a população. É que a questão do furto. O furto, o ladrão, no caso ali, na hora que ele subtrai um veículo, subtrai objetos do interior de uma residência, ele tem que vender isto para alguém. E quem compra esses objetos? É a própria população, de uma forma genérica, né? Pessoas do seio da sociedade é que vai comprar, muitas vezes por preços reduzidos. Então, a pessoa, o homem médio, ele tem a noção, sim, de que aquilo está muito barato. Então, onde sempre a Polícia Militar, todos os órgãos de segurança pública realizam os trabalhos de conscientização nesse sentido. Percebeu que os objetos está muito abaixo do valor de mercado, não compre. E denuncie para a Polícia Militar. E claro, isso já ocorreu durante a minha carreira dentro da Polícia Militar. Eu já vi situações acontecer desse tipo, que o cidadão não compra, ele passa ali um dia, dois, liga no 190, liga no 81 e denuncia. Olha, foi oferecido uma situação assim para mim e tal. Aqui é o fulano de tal, então dá um norte pra gente
ocorreu
trabalhar.
Ocorreu até no caso daquele furto da creche, né? Dos gêneros alimentícios, né? A população viu as pessoas vendendo, denunciaram.
Isso, não comprou, né? Isso. Foi um exemplo claro, foi isso, né? A pessoa não comprou e denunciou. Falou, olha, fulano assim, tava oferecendo produto assim, assim, assim. A mesma questão, por exemplo, se a gente trabalha a questão do tráfico de drogas, né? O traficante, ele vende é porque tem alguém que está usando. Então, o grande desafio de segurança pública hoje é essa questão, assim, a participação da sociedade como um todo, a comunidade, esse fenômeno que não é isolado, não é só com você, não é só comigo, né? Nós somos um organismo social vivo, né? Temos as nossas individualidades, mas de forma coletiva a gente tem, digamos assim, uma vontade, uma força moral, uma força do que é certo e do que é errado. Então, dentro dessa questão da receptação, infelizmente, nós temos cidadãos que às vezes até não, eu não sabia que esse trem era furtado, né? Às vezes até a gente prende pessoas idôneas, você vai olhar a ficha da pessoa e ela não tem antecedente criminal e de repente registra como primeiro crime na ficha dela uma receptação e ela fala, eu não sabia. Mas só que quando uma coisa assim tá barata demais, e principalmente se você às vezes até conhece o indivíduo, sabe da índole dele, que ele é um cidadão infrator, mas peraí, eu sei que esse camarada aqui, ele é usuário de drogas. E ele tá me vendendo um produto aqui por 30%, de repente, do preço, do valor de mercado daquela mercadoria, esse trem tá errado. Então, a gente também tem que contar com essa questão de evitar a receptação. Por outro lado, é a questão das denúncias, né? Para a gente poder estar trabalhando junto com o Poder Judiciário, Ministério Público, a Polícia Civil, né? Como eu disse, né? A possibilidade de mandados de busca, a gente está visitando e está identificando esses receptadores e quem está furtando, roubando, e submeter eles à sanção da lei, né? O que a lei prevê.
E não estão perdoando, né? Tem carro nessas listas aí, tem carro novo, carro velho e tudo mais, né?
Isso. É uma outra questão importante também, dentro das nossas ações para combater isto. Na quarta-feira à tarde, em virtude de denúncia, né? Recebemos de um foragido da justiça, um indivíduo que, segundo a gente fez a consulta nos sistemas informatizados aí, condenado a 16 anos de reclusão, por roubo majorado. Uma das atividades delituosas dele era roubo, receptação, e por meio de denúncia ele se encontrava foragido a cerca de 10 quilômetros do distrito do Pântano. Então, após a gente checar a denúncia, monitorar, certificar que realmente esse indivíduo foragido se encontrava naquele local, foi montada a operação. Uma guarnição nossa aqui de Coromandel, em conjunto com a guarnição lá do Pântano, e a gente logrou na prisão desse indivíduo, identificação de outros dois que estavam meio esquisitos ali no local, foram presos também por desobediência, resistência, Enfim, um cidadão foragido na zona rural, igual ele se encontrava ali, geralmente eles são os focos de furtos e roubos, porque se o cara tá foragido, ninguém vive sem dinheiro, todo mundo precisa de alimentar, tem as nossas necessidades básicas. Então a gente trabalha, exemplo do Fábio da Badia, que a gente prendeu ali na divisa, no limite entre a Badia dos Dourados e Monte Carmelo, né? Uma prisão importante, cidadão que estava cometendo vários delitos, inclusive a modalidade violenta, né, do roubo, foi tirado de circulação, se encontra preso. E outra questão importante também, que eu trago para a população, que a gente sempre frisa, é a gente ficar atento ao nosso ambiente. Igual um furto de residência que nós tivemos agora, anteontem, na parte da noite, tomamos conhecimento no momento do atendimento da ocorrência lá, que um dos vizinhos da residência, ele ouviu barulhos, portão, né, tipo portão sendo forçado, isso por volta de meia-noite. E perguntado, ele citou, eu pensei que era criança, então não é uma situação normal, criança...
Brincar menos... meia-noite, né?
Isso. Então, o que acontece? A população, né, seja quem for, viu indivíduos suspeitos circulando na rua, veículos suspeitos, barulhos estranhos, liguem 190, avise imediatamente, porque a questão de, às vezes, minuto faz muita diferença no atendimento da viatura e na identificação e prisão de cidadãos infratores.
Porque você tem um... Às vezes a pessoa, existe a tal falsa comunicação de crime, mas você ter suspeição de algum fato e acionar a polícia, isso aí não é uma falsa comunicação. Você está prevenindo que algo possa acontecer.
Isso,
né?
Correto.
É melhor vocês perderem, vamos dizer assim, perder a viagem, chegar lá e não ser nada, do que gastar muito mais correndo atrás.
Isso,
de um
faz
elemento,
parte, né? Faz parte do nosso serviço, checar, né, as solicitações enquanto a veracidade. O que é realmente um problema, né, nessa questão que você falou, por exemplo, o trote, isso aí para nós é um problema, né? Agora, se o cidadão, ele realmente está com problema, está com uma suspeição, não se acanhe, liguem no 190. Uma das nossas missões é essa, é a prevenção. Até me vem à mente um caso de êxito aqui em Coromandel, que foi dois indivíduos que estavam observando veículos ali na Vila Branca, e o cidadão ligou no 190, eram dois indivíduos que tinham tentado levar um veículo furtado para Paracatu, acidentaram ali próximo ao Chopadão do Pauterra, e deslocaram a pé daquela localidade até aqui no perímetro urbano, e já na parte da noite eles confessaram para a viatura que estavam tentando furtar um veículo aqui para chegar em Patrocínio, que era o município de origem. Então, por meio de um 190, corre aqui, tem indivíduos estranhos aqui observando carros. Então, isso é importante, essa parceria. Tanto é que o artigo 144 da Constituição, ele fala, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, nós temos que fazer essa corrente de união para a gente propiciar aí ambientes mais seguros para todos, inclusive para nós, policiais militares, porque, como eu já disse em outras ocasiões, nós vivemos nessa cidade, moramos nessa cidade, nossas famílias também estão inseridas nessa cidade. Então, isso é uma preocupação comum a todos.
E até um fato, talvez o tenente... Tudo bem? Bom dia, Tenente Sobrinho.
Bom dia, Marcelo.
Até ontem movimentou bastante as redes sociais um fato ocorrido aqui no nosso município de uma pessoa que sofreu uma tentativa de assalto em sua residência, inclusive parece que ficou muito machucado. Tem alguma informação sobre essa ocorrência?
Na verdade, não foi uma tentativa, né? Foi um consumado. Dois indivíduos chegaram num veículo, inclusive até para aproveitando o espaço para estar passando informação, um veículo velho, tipo Voyage. Voyage, ou veículo semelhante ali a um Voyage, na cor cinza ou prata, o veículo já era bastante velho. Esse pessoal chegou lá com a desculpa de que o veículo estava danificado e pediu água para colocar no radiador. O caseiro é um idoso, 70 anos, né? De boa vontade foi atender e esse pessoal anunciou o roubo. Ele percebeu que uma das armas era um simulacro. Percebendo isso, ele tentou uma reação, só que realmente havia uma arma de verdade. Na tentativa de reação, esse pessoal, o que eles fizeram? Dois contra um idoso, agrediram, deram coronhada. Causaram bastante lesões nesse idoso, amarraram o idoso e levaram aí o que eles queriam. Então, o que é a dica? A dica é não reagir aos assaltos. Por quê? Porque o bem-vida, a sua integridade física, isso não tem preço. O bem material, ele vai e depois você consegue outro. Então, realmente, teve esse fato, né? A gente já está trabalhando informação de quem seja esses infratores, apesar do pessoal ter chegado com o rosto coberto. Então, aí já fica aí a questão do veículo utilizado, ou um Voyage, ou um Passat velho, questão cor cinza ou prata. Então, quem tiver alguma denúncia, traz para nós aí. Mas realmente teve esse fato, felizmente teve esse fato, sim. Foi aqui na zona rural de Coromandel, né? Uma dessas ocorrências de destaque aí.